Vereador Jean Carlos, vereador Valdete, vereador Lizier Borges, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereadora professor Geri. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, senhor presidente de Deus, para aberta a presente sessão, solicito o vereador Lizier Borges faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Tá bom? Som? Foi? Assim nessa distância lá? Deixe a sua caridade sem ser pretensão, detestando o mal, aderindo ao bem, cordialmente amando uns aos outros, estimando mais um ao outro, com zelo, sem negligência, com espírito fervoroso, servindo o Senhor com a alegria da esperança, constante na tribulação, perseverando na oração, compartilhando a necessidade dos santos, praticando hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, não amaldiçoe. Alegre-se com os que se regozijam, lamente com aqueles que lamentam. Tenham o mesmo sentimento uns com os outros, sem se entregar à altivez, atraído pelos humildes. Não seja complacente em sua própria sabedoria. Romanos 12, 9 a 16. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Lizier. Solicito a secretária, professora Geri, que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como projeto e correspondências.
Síntese da ata da 73ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Aos 6 dias do mês de outubro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias e Fernando Paiva. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e encaminhados à comissão. Projeto de Lei Ordinária 136/2017, autoria do Prefeito Municipal, altera o artigo 2º da Lei 3.860, de 6 de dezembro de 2016, e revoga a Lei 3.859, de 6 de dezembro de 2016. Projeto de Lei Ordinária 147/2017, de autoria do vereador Domingos Paula, institui no âmbito do município de Anápolis atendimento preferencial aos doadores de sangue nos locais que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 148/2017, de autoria do vereador Domingos Paula, institui no âmbito do município de Anápolis o Dia da Capoeira, a ser comemorado no dia 3 de agosto e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 149/2017, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, torna obrigatório que as empresas de concessão de serviços públicos de água e energia elétrica do município de Anápolis envie avisos de corte do fornecimento residencial, comercial e industrial de seus serviços por falta de pagamento de contas, por meio de mensagem de texto, via aparelho de telefone celular ou ligação telefônica. Projeto de Lei Complementar 150/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe alteração do artigo 24 da Lei 355/2017, que dispõe sobre a estrutural organizacional da administração pública do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 151/2017, de autoria do vereador Domingos Paula, que institui no âmbito do município de Anápolis a fiscalização eletrônica com transparência e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 152/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, institui novo formato em pinturas de faixas de pedestres em 3D no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de Decreto 153 Decreto Legislativo 153/2017, de autoria da mesa diretora, concede a medalha Gerson Pereira de Araújo em homenagem aos servidores públicos municipais de Anápolis para as seguintes personalidades da outras providências. Projeto de Lei Complementar 154/2017, autoria da mesa diretora, que altera dispositivo da Lei Complementar 343/2016, de 11 de março de 2016. Projeto de Resolução 155/2017, autoria da mesa diretora, altera dispositivo da Resolução 001/2012 de 17 de abril de 2012. Projeto de Resolução 156/2017, autoria da mesa diretora, autoriza a baixa de bens patrimoniais considerados inservíveis do Poder Legislativo e determina outras providências. O senhor presidente convidou a tomar assento junto à mesa diretora os senhores pastor Vitor Hugo, representante evangélico, José Borges, representante católico, e Delio Batista, representante espírita, e foram convidados a dirigir breves palavras na tribuna. O senhor presidente, vereador Hamilton Filho, também fez uso da palavra. Logo após, determinou a suspensão da sessão para despedida dos representantes religiosos. Reiniciando a sessão e retomando o pequeno expediente, usaram a palavra os vereadores Pedro Mariano, pastor Elias, João da Luz e Jean Ferreira. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luzimar Silva, Jackson Charles e Domingos Paula. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum, usaram a palavra pela ordem os vereadores Luzimar Silva, Jackson Charles e Domingos Paula. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 093/2017, autoria do prefeito municipal. Veto parcial autógrafo de lei 021/2017, que institui o programa Creche para Idosos no âmbito do município de Anápolis, iniciativa Vilma Rodrigues. Veto mantido com 4 votos contrários e 17 favoráveis. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 058/2017, autoria do vereador João da Luz, responsabiliza os locais públicos e privados, meios de transportes públicos do município de Anápolis, Goiás, a disponibilizar atendimento prioritário às pessoas com obesidade mórbida, doenças crônicas e com mobilidade reduzida, limitada devido a doenças comprovadas por laudo médico atualizado, aprovado por unanimidade dos presentes. Apresentada emenda aditiva de autoria do vereador Lélio Alvarenga, emenda rejeitada por maioria dos presentes. Projeto de lei ordinária 086/2017, autoria da vereadora professora Geli, cria no município de Anápolis o programa Zatopec e dá outras providências. Pedido de vistas concedidos à autora do projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 132/2017, autoria do vereador Luzimar Silva, dispõe sobre a concessão de outorga do título de benemérito da comunidade ao senhor Alain George e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 139/2017, autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao deputado federal Jovair de Oliveira Arantes e determina outras providências. Projeto aprovado com 22 votos favoráveis. Houve votação de moções de pesar e de moção de aplauso. Também houve votação de requerimentos. Comunicações. Usou a palavra o vereador pastor Elias. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 7 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a alteração do artigo 48.4 da Lei Complementar 349/2016, que dispõe sobre a lâmpada LED diodo emissor de luz nos novos loteamentos do município de Anápolis. Leitura de correspondências. É um convite aqui. O governo do estado de Goiás, através da Agência Goiana de Defesa Agropecuária e Secretaria da Fazenda, em parceria com a Prefeitura Municipal de Silvânia, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para o lançamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa, segunda etapa, e para o evento de cadastramento dos agricultores familiares. Contaremos com a presença do excelentíssimo senhor governador Marconi Perillo, o vice-governador José Herto e outras autoridades. Sua presença é importante. Local, Igreja São Sebastião, no município de Silvânia. E ainda, senhor presidente, uma justificativa de ausência do vereador Leandro Ribeiro, que participa por motivo de agenda com o ministro da Saúde em Goiânia. São essas as correspondências e também os projetos, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador pastor Elias para até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia aos demais pares. Bom dia à imprensa aqui presente, seja ela escrita ou falada. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Manchester, quem sabe por outras emissoras. Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna, no pequeno expediente, eu quero relatar aos nobres pares, a todos que estão nos ouvindo. Eu recebi 4 denúncias a respeito de uma nascente que existe aqui, entre o bairro São Carlos e a Avenida Brasil, e eu pude sair do meu gabinete e lá conferir. É uma nascente muito importante, com muita água, e que o próprio morador que fez a denúncia, ele ficou encabulado com tanta água que existe ali, e com tanta captação irregular, e com tanto lixo que estão sendo jogados em cima da nascente. Ele ficou, juntamente comigo, nós descemos e fomos até no fundo da rua Aquiles Elias, aí no bairro São Carlos, abaixo da rua E. Existe uma cratera ali que sai da Avenida Brasil, descendo. Ela deve dar por mais de 20 metros de profundidade. E eles estão jogando tanto lixo em cima da nascente e dá tristeza de ver. E eu fiz um ofício, estou encaminhando um pedido ao nosso secretário do Meio Ambiente, Daniel Fortes, para que veja com carinho. É muito triste nós ver a situação que está com tanta água faltando e tanta água que tem ali e a sua situação que está sendo feita com aquela nascente que existe ali. Eu pude contar mais de 10 captações de água, mais de 40 canos de 75 milímetros fazendo a captação de água. Tudo bem, mas a questão é o lixo que estão jogando em cima da nascente. É preciso de ser revista, é preciso de ver. Não pode deixar matar uma nascente quanto aquela e quanto outras que existem no nosso município. Não é verdade? Então, eu estou fazendo isso e pedindo às autoridades competentes para que vejam, e eu sei que vão olhar com carinho, porque com tanta água faltando, tanta água boa que tem ali, e agora matando a nascente que existe, ali entre o bairro São Carlos e também a cidade de Jardim, abaixo da Avenida Brasil. Me traz muita tristeza quando eu vejo a própria população que faz a reclamação, mas também são as que estão degradando e acabando com as nascentes de água. E isso não pode continuar. São estas palavras. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador pastor Elias. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Convido o vereador Lélio Varenga para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Obrigado, senhora presidente. Bom dia, novo presidente em exercício, Thaís Souza. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia aos nobres pares que se encontram. Bom dia à imprensa aqui escrita, falada. Bom dia aos internautas e a todos os presentes aqui, que se fazem presente aqui, aos colaboradores dessa casa. Senhora presidente, o que me traz aqui nesta manhã, alguns assuntos. Primeiramente, mais uma vez, frisar e reforçar esta campanha de doação de medula óssea que irá acontecer neste final de semana em nossa cidade. É um assunto muito importante e necessário. É algo que diz respeito a todos nós, cidadãos, cristãos ou não, pessoas de bem, pessoas que pensam no próximo. Essa campanha irá acontecer sexta-feira, agora, nessa próxima sexta-feira, dia 10, a partir das 9 horas até as 16 horas, lá na Uni Evangélica. Estou reforçando, nessa sexta-feira, das 9 às 16 horas na Uni Evangélica. E também no sábado, das 10 da manhã até as 16 horas no Brasil Park Shopping, ao lado das lojas americanas. Esta campanha, ela é destinada a Cariz de Oliveira e a Eva Araújo. Eva Araújo era cidadã napolina até pouco tempo, hoje se encontra em Goiânia fazendo seus tratamentos. A doação de medula óssea talvez seja a única esperança para essas pessoas. Existem inúmeras pessoas aguardando, não só em Anápolis, em Goiás, no Brasil inteiro e no mundo, um doador compatível. Por que essa necessidade? As pessoas perguntam, ah, mas cadê os pais, cadê os irmãos? Nem sempre, é raro a compatibilidade. Em cada 100 mil pessoas se encontra uma pessoa compatível. Então é raro. É por isso essa dificuldade. E queria frisar que nesse primeiro passo, neste final de semana, não será propriamente a doação de medula óssea. Pelo contrário, é o primeiro passo que se faz é uma coleta de sangue de 5 ml, como se fosse fazer um hemograma, um exame comum, tirado endovenosa, tranquilo. Se tira 5 ml e após dessa quantidade de sangue, será remetido ao laboratório, onde será feito os exames para ver a compatibilidade. E com certeza irá para um banco de dados que entrará em contato com pessoas do mundo inteiro. De repente você aqui poderá se doar uma medula para alguém lá do outro lado do mundo, necessitando desse gesto de caridade, desse gesto de amor. É importante dizer e frisar mais uma vez. E dizer que a medula óssea, ela se recompõe durante 15 dias. A pequena quantidade, depois que futuramente se encontrar uma pessoa compatível, se tira essa pequena quantidade da medula óssea, em torno de 15%, em 15 dias está recomposto. O próprio organismo recompõe. Fica tranquilo, você estará ajudando uma pessoa e com certeza essa pessoa irá ficar grata o resto da vida. Talvez seja a única chance dessa pessoa. Outro assunto, senhor presidente, senhora presidente, é falar mais uma vez a respeito da campanha do mês de novembro, do mês azul. Campanha da prevenção do câncer de próstata. Falamos ontem, e vamos divulgar mais uma vez, a relação dos postos que estão atendendo durante esse mês em toda a cidade de Anápolis, onde terá o urologista, coletas de sangue de PSA e, se necessário, também serão encaminhados outros exames. Começou ontem lá no posto no PSF de São Joaquim, amanhã dia 8, será no PSF da Vila Esperança, São Lourenço e também no São João Luiz. Dia 9, no Paraíso. Dia 10, no Guanabara. Dia 11, Jardim Alvorada. Dia 13, Vivian Park. Dia 14, Santa Isabel. Dia 14 ainda, Arco Verde. Dia 14 ainda, Recanto do Sol. Dia 16, Calistópolis. Dia 17, Asilo São Vicente. Dia 20, Jardim Suíço e o Hospital do Câncer. Dia 21, Vila Formosa e no PSF do JK, também na Vila Santa Maria de Nazaré. Dia 22, Vila União. Dia 22, ainda Calistolândia e bairro Bandeiras. Dia 23, Pirineus, Maracanãzinho e Interlândia. Dia 24, Jardim das Américas. Dia 25, Munique Calisto. Dia 27, Santo Antônio. Dia 28, Adriana Parque. Dia 30, Souzânia. O câncer da próstata será coletado para homens a partir dos 50 anos. O câncer da próstata, ele quando diagnosticado a tempo, ainda, quando localizados na próstata, a cura é basicamente 99%. Só porque após se feito esse diagnóstico pouco tardio, com certeza esse índice cai muito. E sabemos que o câncer de próstata mata o homem aos poucos. É um câncer que na fase terminal causa muito sofrimento para o homem. É necessário que se acabe com esse receio, com esse preconceito. É um preconceito que às vezes custa uma vida. Então eu recomendo a todos nós, homens acima dos 50 anos, que passemos pelo urologista durante essa semana para podermos fazer os nossos exames. Uma vez por ano é muito interessante que se faça esse exame preventivo. Mas bem, obrigado. E dizer também que o levantamento que foi feito em 2014 foi levantado uma estimativa de 70 mil casos de câncer no Brasil de próstata. Então é muito grande, é muito alto esse índice. Então depende muito da gente acabar com esse preconceito. E por último, senhora presidente, fazer uma menção. A forma da gente fazer política. Eu vejo que a forma de fazer política, o povo tem cobrado, a população tem cobrado. Eu vejo que tem que se mudar. Eu acho que a ética, a moral, o princípio, a honestidade tem que estar acima de tudo. Eu quero fazer uma menção toda especial ao nobre vereador Jean Carlos, que ontem me acompanhou no veto, e talvez foi chicoteado um pouco, mas eu acho que cada um vota de acordo com a sua consciência, com o que seu coração manda, em favor do povo. Eu acho que política tem que se mudar. Desde o momento que me propus a estar nessa casa, foi tentando fazer uma política séria, onde eu fosse de encontro com meus princípios, onde fosse de encontro com a ansiedade do povo napolino e o povo que me elegeu. Eu sei que precisamos manter a governabilidade, mas acima de tudo precisamos de manter a ética, a moral e o princípio. Mais uma vez, deixo meu abraço a você, nobre vereador Jean Carlos, pela coragem, pela conduta. Eu acho que é isso que faz o homem ser grande. Não a sua estatura, mas a sua dignidade, a sua moral, o seu exemplo. Obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhora presidente em exercício Thaís. E agradecendo já cumprimento por essa sessão ordinária, cumprimento os demais pares, imprensa e pessoas aqui nesse plenário. Vou tecer poucas palavras aqui, mas eu gostaria de repercutir o que foi falado ontem pelos novos colegas Jean Carlos e Jackson Charles, a respeito da questão aí do governo estadual com relação à revisão dos benefícios fiscais. Eles afirmam que é uma imposição do TCE, mas nós temos que acompanhar isso de perto, porque há a proposta de uma redução de 12,5%. É uma questão preocupante. Afirmam aí que teremos um aporte de 850 bilhões na receita de ICMS no Estado com essas pequenas alterações que não, segundo eles, não afetarão os nossos produtores, os nossos empresários. Afirmando que isso aí são reservas de ICMS que, os incentivos acabam gerando, principalmente nas questões da produção sucroalcooleira e outras, né? E essa verba seria investida basicamente no social, saúde e também em infraestrutura. Bom, cabe a nós acompanhar isso, e eu vou citar um pouco mais sobre esse assunto, mas o vereador Jacques está pedindo direito
de uma parte,
por gentileza, seja breve, vereador.
Vereador Zé, não é direito de resposta, é apenas para contribuir.
Não, não é direito de resposta, eu falei uma parte.
Uma parte. Não há nenhuma determinação do TCM, não. Existe uma recomendação e uma orientação do TCM para o equilíbrio financeiro do Estado. Eu quero dizer para o senhor que excessos talvez existam nas concessões. Nós não estamos questionando isso. Nós estamos questionando dos abusos dos cortes. É diferente. E se nós, de Anápolis principalmente, não defendermos as empresas de Anápolis e novas empresas que poderão vir para Anápolis com essa bagunça, com essa atrocidade, com essa arbitrariedade do governo do Estado, usando inclusive uma recomendação do TCM para poder se beneficiar próximo ao período eleitoral, nós estamos contra Anápolis. Uma das cidades mais prejudicadas com esses cortes é a nossa cidade, a cidade em que nós vivemos e o povo que depende dos empregos da nossa cidade.
Perfeitamente, vereador, concordando plenamente com as suas palavras, e vamos reforçar ainda mais isso aí, a necessidade de Anápolis continuar com incentivo para continuar crescendo. Mas gostaria de salientar aqui, esclarecer aos novos pares, a questão do COINS. Anápolis, vereador Jacques, só para a sua lembrança aí, que provavelmente o senhor acompanha isso de perto também, mas Anápolis, em 2012, já vinha crescendo desde os anos do final, lá do início de 2008, 2009, Anápolis vem crescendo vertiginosamente. 2012 atingiu 8,5% do COINS, ou seja, do bolo do ICMS, o que devolve, esclarecendo aos novos pares e principalmente a população que nos ouve. O COINS é o seguinte: todo bolo que o Estado aporta, que os municípios aportam para o Estado, volta apenas 25% para os municípios. Anápolis, por exemplo, gera mais de um bi por ano para o ICMS e recebe de volta cerca de 200 e poucos milhões, ou seja, pouco mais de 20% é devolvido para o município. Bom, isso é somente esclarecendo. Mas Anápolis tinha desse bolo em 2012 8,5%, em 2013, 9,31%, e a partir daí começamos a ter uma regressão nesse processo. Por faltas de investimento, basicamente do DAE, que é onde nós acolhemos a maior parte das indústrias. Eu não vou citar aqui um paralelo com as cidades tipo Itumbiara e Rio Verde, porque pode-se dizer, hoje quem está segurando a economia do Brasil é basicamente o agronegócio. Agora que começamos aí a ter uma luz no fim do túnel, que as empresas estão reagindo novamente. Só um paralelo. Aparecida, como eu falei aqui em 2013, que foi o pico de Anápolis, nós tínhamos Aparecida com 4,14%. Hoje Anápolis caiu de 9,31% para 7,66%. E Aparecida subiu de 4,14% para 6,24%. Estou falando Aparecida, porque Aparecida não está tão intrinsecamente envolvida na questão do agronegócio. Aparecida cresceu cerca de 51%, enquanto Anápolis teve um retrocesso nesse período. E isso a gente tem a convicção que é muito com relação à falta de investimento também da própria CELG nesse período aí. A gente conhece empresas lá que estão crescendo hoje, crescendo e crescendo muito hoje, mas tiveram que investir em energia elétrica, em tratamento de água e outras situações para que pudesse ter as suas ampliações. Eu cito, todos conhecem aqui, a Carta Goiás, gera higiene pessoal, papel higiênico, guardanapos e etc., papel toalha, enfim, está tendo um crescimento vertiginoso, vai triplicar a sua produção, mas teve que se virar para poder crescer, comprar áreas caríssimas que poderiam ser subsidiadas pela Codego, ela está adquirindo de terceiros, áreas devolutas que a própria Codego deveria estar trabalhando isso aí. Então, nós precisamos, a nossa comunidade, a Anápolis, os vereadores, e principalmente o nosso executivo, estar de olho nisso aí e estar buscando recursos. Porque nós temos lá, tivemos aí do governador, eu não sei como é que está a situação, mas não ouvi falar mais nada sobre isso, boa parte da plataforma logística que está sem utilização seria cedida aí para o município, mas a gente não tem visto essa situação. Bom, era basicamente isso aí para reforçar um pouco a palavra dos novos colegas e dar uma outra visão dessas questões também que podem vir a prejudicar pesadamente o nosso município. Bom, tem um outro assunto aqui que eu, já mudando totalmente o tom da minha fala, tem outra questão aqui que eu gostaria de citar. Aqui, vereador Lélio, vereador Pedro Mariano está aqui conosco, né, mas os vereadores católicos, eu gostaria de citar uma situação interessante que aconteceu recentemente aqui no Brasil, por ocasião ainda do Papa João Paulo II, ele esteve aqui no Brasil e falou que o Brasil precisava de mais santos, vendo as questões que acontecia aqui, ele falou lá atrás que o Brasil precisava de mais santos. E nós tivemos aí a grata satisfação de ver acontecer aí no Vaticano o Papa Francisco canonizando 30 mártires brasileiros. Só esclarecendo, a Igreja Católica tem um critério muito rigoroso, né, para beatificação e para santificação de das suas personalidades. E nesse caso, são vítimas, né, mártires, na realidade são mártires. Nós temos muitos santos asiáticos. E lá o cristianismo é muito incipiente, praticamente não existe. Mas justamente pelas questões aí dos martírios que eles passaram. E nessa época, nós tivemos lá um massacre de mais de 150 pessoas. Mas está sendo canonizado apenas dessa parcela, 30 vítimas que foram perfeitamente identificadas. E isso foram massacrados aí pelos holandeses que naquela época aportaram no Brasil, né, de olho na nossa cana-de-açúcar, de olho no nosso açúcar, que era muito forte aqui, principalmente naquela região, e começaram a impor o seu protestantismo de Calvino, e tentavam impor a toda a ordem. Né. Na mesma ocasião, acontecia também, né, as santas inquisições na Europa. Então, era basicamente uma retaliação com relação a isso aí. Esclarecendo também a quem nos ouve, que os católicos, para os católicos, os santos não representam, nós não adoramos o santo, vereador Lélio. Nós nos identificamos como um exemplo a ser seguido. Né? Nós os louvamos e identificamos dessa forma. E nesse caso, além de personalidades que têm uma história linda para ser mostrada e para ser referência para nós, além disso, são heróis, são mártires que lutaram pelas suas convicções naquela época. Então, agradecer aí ao Padre Francisco que teve essa deferência. Nós já sabíamos que isso ocorreu muito na Europa, no crescimento, né, do catolicismo ou do cristianismo, o cristianismo na Europa e na Ásia, né, o que está na Bíblia também, né, para a gente pregar a palavra para toda criatura. E assim, essas pessoas estavam fazendo e tiveram suas vidas ceifadas. Só mostrando a crueldade que foi feita, retalharam crianças, cortaram crianças de 2 anos. Um desses está sendo foi santificado agora também, é um santo da Igreja Católica. Era o que eu tinha para isso, agradeço, muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lisier. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, nossa presidente Thaís. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela rádio, pela TV, pela internet. Cumprimentar as pessoas aqui no plenário, na pessoa do meu amigo, companheiro Cláudio, Obrigado, Geara. Obrigado por você estar aqui nos visitando, prestigiando a sessão. E dizer aos nobres pares e às pessoas que nos acompanham que o nosso assunto na tribuna aqui é o mesmo assunto de ontem. É o assunto em relação ao que essa empresa urbana está querendo fazer no nosso município. Querendo cobrar um preço absurdo da passagem do transporte público anapolino. Uma empresa, vereador João, que não contenta de ter ganhado um aumento de 20% no ano passado, 4/4/2016. Aonde que na realidade ela tinha direito, como ela rodou em 2015, 39 dias, ela tinha direito a 1,15. E se for só da infração do ano passado, que foi infração de 6,29, ela tinha menos de 10% de direito de aumento. E, no entanto, essa empresa, através do ex-prefeito João Gomes, concedeu um aumento de 20% a essa empresa. E eu já fiz solicitação ao CMTT, alguns dias atrás, para nós poder pegar o realinhamento que foi feito em 2016 para poder chegar a esse preço desse 20% de aumento da passagem do transporte público. E esse realinhamento vai dar muito direcionamento para nós fazer esse debate aqui na Câmara. Porque na realidade a gente tem conhecimento informal que em vez de aumentar a quilometragem rodada, fez foi diminuir a quilometragem rodada da empresa. E um outro fato também que a gente tem, que a gente está esperando só os documentos para a gente poder confirmar, é que quando foi feito o realinhamento para poder chegar a esse aumento de 20% para o usuário poder estar pagando esse valor da passagem, a empresa tinha também que ter feito o seguro de terceiro. E esse seguro, vereador Valenga, não foi feito de terceiros. Então, sim, são muitos detalhes que nós estamos colhendo informação e vamos trazer aqui para essa Câmara para a gente poder fazer o debate. E o mais importante, eu vou fazer um ofício, senhor presidente, convocando uma audiência pública para o dia 23 desse mês para nós fazer um debate com a sociedade. Com a sociedade, principalmente com o usuário do transporte público anapolino, porque esse é o que paga a passagem para poder rodar. Porque o que essa empresa está querendo não é nem um aumento de 20 centavos, não. O que essa empresa está querendo, que ela mandou para o executivo, foi um aumento de 3,80. Então não podemos aceitar isso aí. E eu quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto, que até o presente momento não assinou o decreto ainda. Está esperando. E o senhor está correto, prefeito. Vamos fazer o debate, que vamos chamar a população para nós fazer o debate. Chamar a associação...
Uma parte, vereador.
...do usuário do transporte na nossa cidade. Vamos chamar a população que usa o transporte público para poder fazer o debate aqui na Câmara, para poder ver o serviço prestado a essa empresa, se realmente está de acordo com aquilo que ela pleiteia. Então nós precisamos fazer esse debate, e o lugar de fazer esse debate é aqui na Câmara Municipal. Quando eu falei que esse debate tem que passar pela Câmara Municipal, não foi para poder vereador definir preço de passagem, não. Foi porque essa casa de lei é a casa onde o povo realmente faz o seu trabalho para poder ter um preço digno, um preço onde dá conta de pagar. Rapaz. Dá uma parte ao vereador Jackson Charles.
Vereador Domingos, ontem o senhor fez uma fala nessa tribuna e o senhor mencionou da importância dessas discussões passarem pela Câmara Municipal. E hoje eu vejo que o senhor apresenta uma proposta, que é a proposta legítima dessa Casa de Leis, que é participar com a população anapolina através das ferramentas existentes aqui. Por exemplo, o senhor citou aí a possibilidade de uma audiência pública para discutir com a sociedade esse ajuste da tarifa do transporte coletivo. O senhor está correto. Acho que é importante que a população participe. Vale ressaltar que existe uma orientação do Tribunal de Contas, ou seja, uma orientação do Ministério Público para que as coisas aconteçam de forma técnica e não política no que diz respeito ao aumento da tarifa. Prefeito Roberto Naves agiu de forma técnica, usando as prerrogativas cabíveis para avaliar o valor, que é o valor que realmente poderia, dentro daquilo que exige o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a própria força da administração, para que houvesse esse ajuste da tarifa, chegando a um valor de R$ 3,20. Existe uma proposta da empresa que ela entende, dentro das suas planilhas, que o valor tem que ser R$ 3,84, aproximadamente. Portanto, é importante que a população participe. Para a população, inclusive, até fazer uma avaliação do próprio serviço que é prestado pela empresa. Vamos deixar que a população participe desse processo. Então, eu quero aqui cumprimentá-lo pela sua iniciativa. E nesse sentido, de discutir com a sociedade e colocar a sociedade, inclusive, nessa discussão importante que, na verdade, ela atinge diretamente o bolso do Anapolino, acho que é importante essa lutar e conte com o meu apoio nesse sentido, e eu tenho toda a disposição para estar apoiando o senhor nessa prerrogativa e nesse dispositivo, até porque compete ao Poder Legislativo discutir com a sociedade todos os assuntos que envolvem a sociedade e que o Ministério, ou seja, que o Ministério Público cumpra o seu papel de Ministério Público. Legislativo cumpra o seu papel de legislador e o Executivo de Executivo. Ou seja, cada instituição respeitando cada poder, respeitando cada poder. Portanto, eram só essas as minhas palavras e dizer que o senhor está de parabéns ao conclamar a população para essa discussão importante. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques. Inclusive, vereador, nós vamos contar com o apoio do senhor, que o senhor possa levar a nossa mensagem aqui ao prefeito Roberto, para que ele não possa assinar esse decreto até o dia 23, o dia que nós vamos fazer audiência. Vamos esperar fazer audiência pública aqui na Câmara, vamos debater com a sociedade, vamos debater com o usuário do transporte público para poder ver realmente se esse serviço que está sendo prestado aí é um serviço de qualidade. Se esse serviço que está sendo prestado aí realmente valeu aquele aumento no nosso modo de pensar abusivo de 20% dado pelo ex-prefeito João Gomes. Então, que o senhor possa nos auxiliar nesse sentido, conversando com o executivo, com o prefeito Roberto, solicitando a ele que ele possa esperar até o dia 23, que é o dia da nossa audiência aqui, que nós vamos fazer aqui na Câmara Municipal, na parte da manhã, para a gente fazer essa discussão e depois sim apresentar uma proposta à sociedade. Se realmente o preço da tarifa foi esse preço que o executivo quer passar de 3 para 3,20, a sociedade, com certeza, se tiver um serviço prestado de qualidade, a sociedade vai estar de acordo. E se realmente o preço da passagem foi esse preço, que nosso entendimento também é um preço abusivo que essa empresa está querendo, onde essa empresa só visa lucro, querendo um preço de 3,80, quem vai dizer se esse preço é justo ou não? É o usuário do transporte público, é o usuário que paga a passagem. Nós temos aqui em Anápolis uma média de 80 a 100 mil pessoas que usam o transporte público anapolino por dia. Quer dizer, esse aumento que a empresa teve de 20% de 50 centavos durante um ano é equivalente a mais de 15 milhões por ano. Uma empresa que só, até o momento, visa lucro na nossa cidade. Então, nós precisamos fazer essa discussão. Vamos chamar a sociedade que usa o transporte público anapolino. Vamos chamar a associação do transporte que usa esse meio na nossa cidade para a gente fazer o debate, Leandro. Nós precisamos fazer o debate aqui, na casa do povo. O povo precisa de opinar, porque é o povo que paga o transporte público. É o usuário que trabalha no DAIA, que trabalha no centro, que sai dos bairros. Então, você que está nos ouvindo aí, no seu trabalho pela sessão, pela Rádio Manchester, ouvindo a nossa sessão, você está convocado a participar aqui no dia 23 desse mês, de uma audiência pública que a Comissão de Urbanismo e Transporte vai estar fazendo para poder defender o direito do usuário do transporte público anapolino. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao vereador Jackson Charles.
Cumprimento à mesa, na pessoa do vereador Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através, via web, através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, senhores e senhoras presentes nessa sessão ordinária, cumprimentar aqui todos os profissionais, repórteres da imprensa presentes, cobrindo essa sessão, cumprimentar também aqui a nossa diretoria de comunicações, bem como a nossa diretoria legislativa, pelo bom trabalho no andamento dessa sessão, que tem o apoio da Jangada Produções. Senhor presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores, o assunto que eu trago aqui nessa manhã, ele está sendo motivado por uma recomendação, eu diria que um ofício que me foi enviado através do Ministério Público pela promotora pública doutora Sandra Mara Garbellini, do que diz respeito a um assunto recorrente na cidade, que é ainda em pequena percentagem hoje, mas que já foi dolorosa no dia de ontem, mas que amanhã pode ser voltar a mesma coisa, que é no que diz respeito aos investimentos da estação de tratamento de esgoto do DAIA. Há aproximadamente 3 anos ou 2 anos e meio, nós compramos uma briga para o povo anapolino no sentido de buscar resolver aquela fedentina que tomava conta da nossa cidade e que ainda existe, dependendo dos dias, dos horários, e que essa fedentina, ela, segundo investigações do Ministério Público, foi originada pelo despejo de dejetos das empresas do Distrito Agroindustrial ao Córrego Extrema. Que vale ressaltar que o Córrego Extrema hoje está à beira da morte. Os ribeirinhos, os chacareiros, que têm suas propriedades ali próximo ao Córrego Extrema, passa por um problema seríssimo, porque nem vender as suas terras eles dão conta, porque ninguém tem interesse em comprar as suas terras, dada ao mau cheiro e à poluição e à matança dos peixes que ocorre no Córrego Extrema em função do péssimo tratamento que é feito hoje pela estação de tratamento de esgoto da Aete do Daia. Naquela época foi aplicada uma multa, se não me engano, na ordem de R$1 milhão a Goiás Industrial, e o Ministério Público apresentou uma proposta de uma ação obrigando a Goiás Industrial a efetuar investimentos, a fazer investimentos para que esse problema fosse resolvido. Ocorre, vereador Gomide, que anos se passaram e nem a determinação judicial estão dando conta de cumprir. Estou dizendo isso porque a decisão já foi tomada. Segundo o governo de estado, a licitação para início dessa obra já foi feita. O problema é a hombridade, é o compromisso do governador de assinar a ordem de serviço para que isso se inicie. Essa licitação vai caducar se nós não atentarmos para isso, se nós, em uma questão política, porque a questão jurídica já foi tomada, só que parece que não tá, eles não estão respeitando muito a justiça. Então nós temos que honrar com a justiça, que honrar com o Ministério Público, para que esse governo de Estado, assim como eu falei ontem, tem sido inoperante, não tem dado a importância verdadeira que Anápolis merece, não tem respeitado o povo anapolino, para que eles possam imediatamente assinar essa ordem de serviço, para que as obras de ampliação da estação de tratamento de esgoto Daia possa resolver esse problema de poluição dos córregos anapolinos, de poluição específica do córrego extrema, para devolver para o povo que vive naquela região
uma pátria,
uma qualidade de vida que esse povo merece. Uma parte, vereador Lizier.
Rapidamente, somente para enriquecer sua palavra aí, eu presto serviço para uma empresa que trabalha também com essa questão de potencialização de ET. E há 25 anos atrás, a ET do Daia já era insuficiente para tratar os dejetos. Agora você imagina 25 anos o quanto o Daia cresceu e ainda continua a mesma ET. A empresa, ela faria uma potencialização com oxigenação e outras situações para poder, sem grandes investimentos em estrutura, fazer o tratamento. Mas não foi feito e hoje continuamos com a mesma ET, resultando disso aí que o senhor está falando. Somente para fortalecer as
suas
palavras.
Obrigado pela sua contribuição, Vila Luzier. Eu quero falar para os senhores que ontem eu disse aqui e parecia um absurdo. Hoje eu estou repetindo outro assunto. É um assunto recorrente, vereador Gomide, de 3 anos atrás, pelo menos. 3 anos atrás. E as coisas continuam da mesma forma. Eu pergunto para você. Nós vamos esperar as eleições do ano que vem para mais uma vez prometer que vai resolver o problema. E não vai resolver? Eu quero aqui uma fala que eu faria no dia de ontem, eu vou fortalecer hoje. Eu gostaria que a minha fala no dia de ontem e a minha fala no dia de hoje, ela não fosse vista e avaliada pelo desejo de torcer ou de discriminar nenhum candidato que seja. Eu não quero com isso que fique claro para a população que o vereador Jackson não está aqui tomando partido no sentido de querer denegrir o partido Chapa Branca ou o candidato do partido Chapa Branca. Eu estou querendo alertar a população e a esse partido e a esses candidatos de que quem está no poder tem a obrigação de resolver. Não é depois, não. É agora. Quem está no poder, vereador Gomide, ele tem a obrigação de pelo menos se sensibilizar com os problemas e dar uma satisfação para a sociedade. E não deixar as coisas levando de barriga, no sentido de que, próxima eleição, eu venho lá na televisão e digo, nós vamos fazer um projeto, um programa, para resolver o problema da Fedentina de Anápolis. Nós vamos fazer uma ação para resolver o problema dos córregos de Anápolis e vamos investir na ET do Daia tantos milhões de reais. O governo, se quiser continuar no governo, o povo tem que entender isso. E aí eu não estou fazendo política para partido nenhum. Estou fazendo política para o povo de Goiás, para o povo anapolino. Governo que é governo, tem que resolver o problema, ou pelo menos tentar resolver o problema. Porque ninguém é dono da verdade, ninguém é Deus, ninguém é capaz de resolver todos os problemas da vida. Mas quem está no poder tem a obrigação de se manifestar. Tem a obrigação de pelo menos dizer, nós estamos tentando, nós vamos fazer, mas nós não vamos fazer depois das eleições, não. Nós ainda temos pelo menos mais um ano desse governo. Tempo suficiente para resolver esse problema, assim bem como vários outros problemas, como as obras paradas em Anápolis. Portanto, eu queria só ratificar a minha fala no sentido de que fique claro que o posicionamento do vereador Jackson é apolítica. É um alerta para o povo no sentido de dizer, quem está no governo tem que ser cobrado para fazer agora e não depois. Se não fizer agora, depois também não merece outra oportunidade. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Solicito o vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Lélio Alvarenga, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Lisier José Borges, vereador Mauro Severiano, vereador Domingos Paula, vereadora Eliner, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Geli, vereador Luiz Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Alguém me tinha solicitado pela ordem? Vereador Domingos Paula, pela ordem.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, aproveitar esses 3 minutos que tem pela ordem aqui para poder homenagear hoje. Hoje é o dia do jornalista, então assim, eu quero fazer uma homenagem especial a todos os jornalistas, mas eu quero citar alguns nomes aqui. Ao Jairo, da Rádio Manchester, ao Lucivan, na Rádio São Francisco, o Cirleis, né? O Evaristo, o Vavá. Também ele na imprensa, o Nilton Pereira, o Richardos, que faz aqui a cobertura junto conosco aqui. E assim, de uma forma especial, eu quero estar cumprimentando um jornalista, uma pessoa que é importante na vida nossa, napolina, aqui, que é o Miguel Skeff, que está passando por um momento difícil na vida dele, mas que aqui na Câmara Municipal, eu sei que praticamente todos os vereadores têm um carinho, têm um apoio pelo Miguel Skeff. Então, hoje, por ser o dia do jornalista, eu quero dedicar principalmente esse dia a você, Miguel. Não sei se você está acompanhando a sessão, mas que você possa levar aqui um abraço nosso aqui. Tem aqui do meu lado o vereador Mauro Severiano, que também faz parte desse pessoal aí, né, Mário? Eu sei que tem seu programa de rádio, de vez em quando acompanha também. Então, assim, um abraço especial a todos vocês e principalmente ao Miguel. É só em relação a isso que eu queria estar divulgando hoje, dando um abraço a todos os jornalistas da nossa cidade e do nosso estado e até mesmo do nosso país. Eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado. Correção, presidente. É dia do radialista. 7/4 foi do jornalista.
Aproveitando aqui também, mandar nosso abraço, nossos cumprimentos a todos os radialistas. Estava esperando o Lucivan voltar aqui para o plenário, me cumprimentá-lo aqui, que ele está aqui na Câmara e ele saiu agora. Eu estava esperando ele voltar. O senhor fez a menção antes, mas fique nosso abraço a todos os radialistas, em especial ao Lucivan Machado, o Richelson, da Rádio Imprensa, o Evaristo Pereira, da Rádio São Francisco, que faz a cobertura política da Câmara, mas tem nosso abraço ao senhor Luiz Araújo, da Rádio São Francisco, Nilton Pereira, o Bento e toda a equipe lá da Rádio Imprensa, Jairo Mendes, lá da Rádio Manchester, nossos companheiros aqui, radialistas também, o Maurão, que é um radialista antigo aí, muitos anos de rádio, os outros colegas que tem programa aqui, Lélio, Geli, e um grande abraço, Antônio Gomide, nossa amiga Edmar Silva, lá da Rádio Mais FM, o Iremar Pereira Passos, Tere Júnior tem um programa de rádio, nosso amigo Pastor Elias também tem um programa, Pastor Elias, lá todas as tardes.
Vereador Hamilton.
Fred Paraíba, meu amigo aqui, está aqui também, radialista aí, que apaixonado pelo
vereador rádio. Hamilton, nosso presidente.
Eu tenho que aprender muito ainda, mas então fica nosso abraço a todos os radialistas, todos, sem contar o pessoal das rádios FM também, né? Temos lá o Fábio Albuquerque, lá do 96, muito animado, nosso amigo Henrique Morgantini, a Vilma Rodrigues, né, que... O Candinho, então fica o nosso abraço, vamos aqui nominar, porque senão a gente vai acabar. Professora Geli, eu te citei, tem um programa todas as terças-feiras, às 8 horas, sala de aula. Então, um grande abraço a todos os radialistas, que fica o nosso cumprimento e nosso agradecimento por sempre estar cobrindo a Câmara, levando a informação, divulgando nosso trabalho. Eu acho que nós temos que ter sempre agradecimento ao jornalista, porque o mesmo jornalista que hoje critica, é o jornalista que amanhã elogia, é o jornalista que amanhã divulga nossas ações. Então, um grande abraço a todo o Rádio de Anápolis. Na sequência, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Também não poderia deixar passar abatido, senhor presidente, parabenizar a esse profissional do rádio que leva notícia, leva boa, leva ruim, mas que tem um papel fundamental e importante na sociedade. Parabéns a todos os radialistas que fazem a diferença em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Senhor presidente, o assunto principal desse momento, trago a tribuna aqui agora, é respeito da audiência pública de amanhã da saúde, né? Gostaria de convidar todos os nobres pares, todas as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, amanhã às 19 horas, dia 8, aqui no plenário da Câmara Municipal, Antônio Vilela, onde iremos discutir problemas relativos, relacionados à saúde. Então, gostaria mais uma vez frisar e convidar os nobres pares. Gostaria muito da presença da ex-passada pastora Arlindo, perdão, pastor Elias, o nobre vereador também Pedro Mariano esteve aqui, professor Geli, vereador Jackson. Gostaria de contar com a presença de todos. É o momento da gente poder discutir esse assunto. E, na verdade, quero fazer uma correção no convite que chegou até vossas excelências. Aquele convite, na verdade, foi feito como a minha autoria, mas, na verdade, é a autoria da Comissão de Saúde, que está empenhada, lutando para a melhoria da saúde no nosso município. Então, quero retificar, com o erro também da assessoria, e eu não percebi, foi feito em meu nome, mas a autoria não é minha, é da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, onde está, é composta por mim, Lélio Alvarenga, pela Eline Rosa, Antônio Roberto Comide, Japão e Sul Américo. Então, essa é a Comissão de Saúde que está lutando para trazer melhorias para a nossa saúde. Então, conto com a presença de todos os nobres pares e das pessoas, das entidades que estão nos ouvindo, para que nós possamos fazer um grande debate amanhã e sairmos aqui com esperança e perspectiva de melhorias na saúde pública da cidade e do município de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente. Era só isso por hoje.
Obrigado, vereador Lélio. Uso a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Peço desculpa que eu cheguei atrasado, eu estava no médico, senhor presidente. Mas eu quero enaltecer ali as palavras do vereador, líder do PV nessa casa, meu amigo Domingos, sobre o Miguel. O Miguel Schiaff é o ícone do rádio anapolino. Eu tive o prazer de conviver com ele naquele microfone da Rádio São Francisco por 25 anos. Eu já tenho mais de 40 dias que eu não estou no rádio mais, meu presidente, porque a programação da São Francisco passou tudo para FM, entendeu? Miguel Schiaff, eu saí, o Dr. Vilmar, o senhor Milton, Carlos Cândido, tinha duas programações, ele está só com uma, fez uma modelagem. Eu nunca fui radialista, fui um enchedor de linguiça, vamos dizer assim. Mas eu devo muito àquela rádio, àquela emissora, e quero parabenizar de público a Rádio São Francisco. E também, voltando a falar no caso do Miguel Schiaff, é uma doença terrível, mas terrível mesmo. Eu estive visitando ele. É preocupante, viu, essa doença que até hoje não tem cura, né? Então fica aqui meus sentimentos também para os dias do radialista, pegando um gancho da fala do vereador Domingos. Então fica aqui minha solidariedade, toda da Câmara Municipal, para o Miguel Schiaff. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Passo a palavra à secretária para a votação dos projetos constantes da pauta.
Projeto 058-2017, do vereador João da Luz, em segunda votação, que responsabiliza os locais públicos e privados, meios de transporte públicos do município de Anápolis, a disponibilizar atendimento prioritário às pessoas com obesidade mórbida, doenças crônicas e com mobilidade reduzida limitada devido à doença comprovada com laudo médico. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de segunda votação, com as comissões favoráveis, está em discussão.
discutindo.
Discutindo o autor, o vereador João da Luz.
Eu quero agradecer os nobres vereadores. Ontem, em primeira votação, nós tivemos uma aceitação, uma votação unânime e aprovando esse projeto. É um projeto que nós vemos nele, na íntegra, solidariedade, humanidade. E é isso que nós precisamos, de aprovar leis que contemplem as pessoas. Esse projeto é um projeto que vai contemplar mais de 20 mil pessoas na cidade de Anápolis. E entendendo o lado dessas pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que têm dificuldade de mobilidade, essas pessoas que enfrentam a fila, entendendo, nós apresentamos esse projeto e foi bem aceito aqui pelos vereadores. E agora, em segunda votação, eu peço apoio de vossas excelências. Com certeza a gente vai estar contribuindo para uma sociedade melhor e mais humana. Obrigado, presidente.
Discutir, senhor presidente.
Na discussão do projeto, vereador Lélio Varenga.
Só enfatizar mais uma vez, nobre vereador João da Luz, nós fizemos aquela emenda ontem, na verdade, foi da preocupação de poder dar condições do projeto ir para frente mesmo. Não foi nada contra, pelo contrário, não foi querer aparecer. Nós colocamos aquilo, na verdade, uma lista que o Ministério da Saúde recomenda. Porque quem tem sinusite é uma doença crônica. Quem tem sinusite vai ter o direito de pegar um banco preferencial? Não. Quem tem enxaqueca é uma doença crônica. Quando nós fizemos aquela relação, não foi para discriminar patologia X ou Y. Não, pelo contrário. Nós fizemos, na verdade, para legalizar e que fizesse o projeto constitucional. Com receio que lá na frente pudesse ser vetado. Simplesmente com isso. Quero, mais uma vez, parabenizar pelo projeto. Projeto interessante, nobre vereador. Tá? Mas, e dizer, enfatizar mais uma vez, por a intenção de ajudar o projeto, que o projeto realmente pudesse ser viável. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. O projeto ainda está em discussão, só ressaltando que ontem a emenda foi rejeitada, estamos votando apenas o projeto original. Em votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado em segunda e última votação. Devolvo a palavra à secretária para o próximo projeto.
Projeto 086 de 2017, da professora Geli, que cria no município de Anápolis o programa Zatopec e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, contrária ao projeto.
O projeto em tela aqui tem o parecer contrário da Comissão de Justiça da Ação, então nós não iremos analisar o mérito do projeto. Nós iremos analisar o parecer da comissão para ver se esse parecer for mantido, o projeto é enviado ao arquivo. Caso o parecer seja derrubado pelo plenário, o projeto retorna às comissões para tramitação regular nas próximas comissões, como comissão de esporte, comissão de finanças. Então, eu vou pedir aqui para a professora Geli que ela possa ler aqui o artigo 1º, 2º e 3º e ler também o parecer da CCJ, que foi contrário ao projeto.
Fica criado no município de Anápolis o programa Zatopec, ficando o Poder Executivo autorizado a implantá-lo por meio da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 2º. O programa criado pelo artigo 1º dessa lei, objetivo interagir escola e comunidade local através de atividades esportivas, buscando a participação efetiva dos alunos de cada unidade escolar. 3º. As secretarias municipais, cada uma dentro de suas áreas específicas, participarão como parceiras, colaborando com a realização do Zatopec. O Poder Executivo, para cumprir o dispositivo nessa lei, poderá celebrar convênio e outras formas de parcerias com entidades governamentais ou não governamentais, de forma a garantir o envolvimento e participação de maior número possível de parceiros. Artigo 5º. As despesas decorrentes de implantação dessa lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. E o parecer da CCJ. Tem um relatório e vou ler apenas o voto do relator. O projeto de autoria da vereadora professora Geli Sanches prevê a criação da lei para o programa Zatopec no município de Anápolis. Recomendamos que seja realizado um pedido executivo para que o projeto já existente Zatopec seja transformado em lei. Vale ressaltar que o artigo 5º do projeto não é objetivo, quanto à rubrica correspondente aos gastos pela implantação, bem como não se apresentam na lei orçamentária. O artigo 54, inciso 4, da lei ordinária do município de Anápolis preceitua o seguinte: compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que dispõe sobre 4. Organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviço e pessoal da administração. Ante o exposto, por não terem sido cumpridos os procedimentos legais, regimentais, e considerando que não foram respeitados todos os preceitos constitucionais, manifestamos contrário à referida propositura.
Então, nos termos lidos pela professora Geli, nós iremos analisar o parecer da CCJ. Caso ele seja mantido, o projeto vai para o arquivo. Caso ele seja rejeitado, o projeto volta às comissões. O parecer está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autor do projeto, vereador professor Geli.
Senhor presidente, eu acredito e não conversei com nenhum dos pares. Aqui nesta Casa de Leis, nós estamos aqui para defender aquilo que é melhor para o cidadão anapolino. O projeto Zatopec é hoje apenas um projeto e a intenção da lei é para que ele se constitua em um programa. Ele atende inúmeras crianças da nossa cidade. E tanto é que nós apresentamos aqui nesta Casa de Leis. Eu vou esperar o líder do prefeito pedir os votos para depois eu continuar a minha defesa. Então, agora eu quero fazer a minha defesa. Seguindo nesse sentido, senhor presidente, independente de sigla partidária, nós estamos aqui para defender o esporte na nossa cidade. Esse projeto Zatopec, ele revelou agora recentemente, esta casa que aprovou de minha autoria, aprovou que uma moção de aplauso ao aluno Gabriel, que irá representar o município de Anápolis em uma competição internacional. Agora vamos ao relatório, senhor presidente, da Comissão de Constituição e Justiça. A comissão fez aqui o relatório e no voto do relator, ele colocou a seguinte frase: vale ressaltar que o artigo 5º do projeto não é objetivo quanto à rubrica correspondente aos gastos pela implantação, bem como não se apresentam na lei orçamentária. É o que está descrito aqui no relatório do vereador que foi designado, vereador Américo Ferreira, e acompanhado por três assinaturas da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, senhores vereadores e líder do prefeito, eu gostaria de me ater ao projeto de lei que já está tramitando nesta casa, que é a lei orçamentária que está sendo estudada por todos nós, página 68, na rubrica específica da Secretaria de Educação, que o projeto Zatopec, ele é para ser desenvolvido pela Secretaria de Educação, que tem especificamente aqui a verba destinada para o projeto Zatopec. Os senhores podem olhar, e não é apenas nesta lei orçamentária, mas nas anteriores também, tem, portanto, aqui a previsão orçamentária para o projeto Zatopec. Então, eu deixo na consciência dos nobres vereadores para que possa aí olhar. É um projeto que vai beneficiar várias crianças, adolescentes e jovens do nosso município. É um projeto que tem previsão previsão orçamentária na lei orçamentária que está aqui em tramitação nessa Casa de Leis, página 68, que os senhores podem olhar. Aí eu pergunto, por que razão esse projeto foi vetado na Comissão de Constituição e Justiça? Dizer que ele é um projeto que ele cria aqui, como disse aqui no artigo, que ele está criando uma organização administrativa, não. É apenas um programa para ser organizado dentro da organização administrativa, que é a Secretaria de Educação. Então, não há razão, não é um projeto inconstitucional de forma nenhuma, é simplesmente algo que está querendo aí, porque é um projeto de iniciativa da vereadora Geli. Apenas essa a minha colocação.
Na discussão do parecer, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu vou ignorar a deselegância da vereadora, quando ela mencionou meu nome, até porque é uma professora, a gente tem que respeitar até as suas fraquezas. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, presidente. Exatamente o que a vereadora mencionou é o que nós estamos fazendo. Tomando as decisões nessa casa, e aí eu quero cumprimentar o relator do projeto, e cumprimentar a Comissão de Justiça e Redação, no sentido de respeitar a lei orgânica do município. O artigo 54, ele é claro. E aí eu quero chamar a atenção dos vereadores para que atentem ao artigo 54 da lei orgânica do município, que diz que a Câmara Municipal não pode versar sobre matérias financeiras. Compete ao Executivo encaminhar esse projeto para essa Casa de Leis. E se nós não devemos aqui usar dois pesos e uma medida, quer deixar claro para o propositor que o objetivo e a atitude do relator tem como cunho principal obedecer aquilo que está expresso na lei orgânica do município e não tem nada a ver com repúdio à sua sigla partidária e muito menos à vereadora. E o vereador tem que aprender que ao apresentar um projeto de Casa de Leis, assim quando ele apresenta, esse projeto deixa de ser do vereador e passa a ser do Legislativo Anapolino. Então, a decisão não é contra a vereadora. E eu lamento muito a vereadora enxergar e colocar desta maneira a decisão do relator, desrespeitando totalmente o relator que cumpre obrigatoriamente aquilo que está expresso na Constituição Municipal no artigo 54. Vale ressaltar que essa lei apresentada pela vereadora, já existe um programa em funcionamento, e que cabe a ela, inclusive, eu até oriento ela, que ela encaminhe ao Executivo, já que é do seu sonho, é do seu desejo, que esse programa se torne uma lei, que ela encaminhe para o chefe do Executivo uma indicação, solicitando que o Executivo tome partido e encaminhe esse projeto para avaliação dessa Casa de Leis. Aí sim, nós estaremos agindo corretamente e agindo conforme a Constituição Municipal. Quero cumprimentar mais uma vez a Comissão de Legislação e, de forma especial, a forma brilhante da atuação do relator. Muito obrigado.
O parecer ainda está em discussão. Discussão encerrada, está em votação. Votação. Quem votar aqui contrário ao parecer, está votando para que volte o projeto às comissões e, né, contrário ao CCJ. Então, os contrários ao parecer da CCJ se manifestem. O contrário ao parecer da CCJ. Então, com 4 votos contrários, o parecer está mantido. Palavra do secretário.
Em primeira e única votação, projeto da mesa diretora que concede medalha Gerson Pereira de Araújo em homenagem aos servidores públicos municipais de Anápolis para as seguintes personalidades e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo,
o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas registrar que essa honraria... Nós tivemos a pretensão aí de demonstrar o apreço aí que os servidores públicos municipais merecem. Eu que sou servidor há 30 anos, muitas vezes percebia daqueles mais anônimos, desejosos às vezes de certo reconhecimento, porque muitas vezes tínhamos aí as honrarias justas, honraria às professoras, que também são servidoras públicas municipais, mas muitas vezes aquelas ocupantes de diversos outros cargos, como um braçal, trabalhador braçal, um coveiro, um artífice, um motorista, ficavam muitas vezes desejosos, e a gente percebia ali, muitas vezes, alheio a essa possibilidade de terem o seu reconhecimento. Então, a partir de então, nós vamos ter agora, vereador Deusmar Japão, que também é servidor, a possibilidade de reconhecer anualmente aqueles servidores que se empenharam durante sua trajetória como servidor público, em qualquer que seja o seu cargo, Léo, não apenas aqueles ocupantes de cargos mais de destaque, mas aqueles que, na sua simplicidade, muitas vezes anonimamente, na sua labuta diária, nos bastidores, muitas vezes, né, são desapercebidos. Então, estou muito feliz dessa oportunidade de instituir, essa casa instituir essa homenagem justa aos servidores públicos, que são a verdadeira ferramenta, a mais importante ferramenta das administrações públicas, vereador Geli, que também é uma servidora pública aposentada. Porque entre a linha tênue da dificuldade das administrações e das necessidades dos administrados, que são as populações, a população, nós temos o servidor público, que ao mesmo tempo que é parte integrante das administrações, né, é também cidadão, é povo e sofre com a dificuldade do município. Mas tem que estar ali diariamente prestando o melhor serviço público possível. Sabemos muitas vezes que uma determinada situação se generaliza, denegrindo determinada classe de profissionais. E muitas vezes isso ocorre ao servidor público, que na sua quase totalidade são pessoas de bem, trabalhadoras, honestas, dedicadas, e que muitas vezes se verem anonimamente passando desapercebida. Mais do que prestar homenagem depois de póstumas, eu creio que o mais importante é reconhecer agora, e que vai motivar aos servidores também a uma boa prestação de serviço, para que sejam democraticamente escolhidos. Porque essa lei municipal, vereadores, ela dispõe que as escolhas foram feitas por sindicatos, apenas 5 foi por essa casa. Mas nós temos certeza que foi a melhor forma possível, uma forma democrática, e que nós estaremos comemorando aqui de forma justa essa homenagem criada pela Câmara Municipal. Era isso, devo a palavra.
Senhor presidente, discutindo.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Antes do próximo orador, vou solicitar à nossa secretária que leia quem são os homenageados que foram indicados pelos sindicatos, pelo critério previsto na lei, pelo legislativo, pelas rádios, para que a gente possa saber de fato quem são esses servidores que serão agraciados com a comenda no dia de hoje. Então, por favor, Geli, leia os homenageados.
Antônio Fernandes de Oliveira, Antônio Odelício Silva, Dênia Divina Araújo, Divina Maria Mendonça Silva, Francisco Braz de Oliveira, Gilmar Alves Araújo, Grace Patrícia Ganan, Helenita Maria Gomes Silva, Jocilene dos Santos das Neves, Jucilaira Sasti Mendes Vieira, Margarida Maria Duarte, Maria Auxiliadora Lousa Alarcão, Maria José Gomes, Rafael Gonçalves Leal, Regina Maria de Faria Amaral Brito, Roberto Saavedra Moia, Rosa de Fátima Almeida de Oliveira, Theo Oliver, Yuri Gagari de Almeida, Zelmar Gordo, em memória.
Então, fazendo esse esclarecimento, o projeto continua em discussão. Vereador Pedro Mariano tinha solicitado, né?
Senhor presidente, quantas pessoas em total, professor Geli?
20.
Presidente, eu proponho, na próxima, o ano que vem, que se tornou encomenda, que a mesa diretora, com a sua autonomia que tem, que faça uma resolução que seja indicada por cada um de nós aqui. Eu fui questionado ontem por dois funcionários: ô Mariana, você esqueceu de mim? Eu falei, não, vamos um processo, não é nós. Né? Então, é uma sugestão, não sei se o senhor vai acatar, com a mesa diretora e com o novo vereador, que no próximo ano que vem,
o ano que vem,
que seja feito cada um indica como é a medalha Henrique Santillo, da professora Francisca, né? Dia Internacional da Mulher. Senhor presidente, só isso que eu tenho que falar, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Na realidade, o projeto de resolução que criou essa comenda, Pedro Mariano, ele instituía esse critério. Então, caso nós desejamos alterar, tem que fazer um projeto alterando o critério de escolha, poder ser indicado pelos vereadores ou outra forma que acharmos melhor. Então, temos que alterar a lei e nós podemos fazer, qualquer vereador pode propor, porque a gente possa estar alterando e mudando a forma de escolha.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador Luiz Lacerda, o senhor pediu o Lacerda, né? Tem o Lacerda e o Lizier que pediu, o senhor já.
Senhor presidente, na discussão desse projeto, primeiro cumprimentar o autor, vereador Jean Carlos, e dizer que essa homenagem ela não se restringe apenas a esses 20 servidores. Nós já ouvimos questionamento aí na rádio, ah, são tantos servidores, porque a homenagem aí só a 20. Então, na realidade, a homenagem aí aos servidores é a criação dessa comenda, a criação dessa honraria, que homenageia todos os servidores públicos do município de Anápolis. Esses 20 que vão ser homenageados amanhã é de forma simbólica e, obviamente, essa homenagem aí ela é extensiva a todos os servidores do município e não só a esses que vão amanhã receber uma medalha, receber um diploma. Mas que fica aqui esse registro da importância da data. É uma forma de valorizar o servidor, é o reconhecimento dessa casa ao trabalho desenvolvido pelos servidores municipais do nosso município e que serão todos eles homenageados através dessa honraria concedida pela Câmara Municipal. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Na discussão, o vereador Luizinho José Borges.
Faça minhas palavras do vereador Lacerda, esclarecendo que o amanhã que ele falou é porque no futuro outros poderão ser homenageados especificamente, mas que isso é uma homenagem generalizada aos demais servidores públicos. Mas eu gostaria aqui, também pelo que foi falado aqui anterior a mim, eu gostaria que esclarecesse quem são as pessoas que estão hoje credenciadas a escolher até que seja feita alguma mudança. Pode ser feita pela mesa ou pelo autor do projeto, só para que nós tenhamos aí a população, como disse aqui, nós tivemos algum questionamento com relação ao vereador Pedro Mariano falando ali que alguns amigos, servidores, nos questionaram acerca dessa questão, para que o senhor pudesse esclarecer ou o próprio autor, se o senhor indicar.
Peço que o vereador Jean
esclareça. Obrigado, presidente. Vereador Lizinho, é importante essa oportunidade. Nós buscamos uma forma mais democrática possível, no intuito de resguardar as representações de cada sindicato. A lei estabeleceu que o Sindicato de Anápolis indicasse 3, o Sindicato dos Professores, outros 3 homenageados, o Sindicato da Saúde, outros 3 homenageados, a Sociedade Civil ou líderes comunitários, outros 3 homenageados, e a imprensa napolina também indicasse 3 homenageados, contemplando aí diversos segmentos da sociedade de forma democrática. Nós estabelecemos um número de 5 para a Câmara Municipal. Não foi nenhum vereador. Na verdade, aí o que foi de diferenciado este ano é que nós já vimos no ano passado, o vereador Lizier vai se recordar, discutido e inclusive informado alguns nomes, e esse evento não aconteceu. Então, esse ano, dentro daqueles nomes escolhidos, nós apenas mantivemos do ano passado, que ficou aquela situação de pendência, alguns aguardando, inclusive, infelizmente, o Zé Omar Gordo agora já não está mais, ele já estava indicado, mas receberá aí, sua família receberá em memória. Mas a forma foi essa, mas bem disso o vereador Luiz Lacerda. Os que estarão aqui, 20, são apenas aqueles que estão representando um universo de 10 mil servidores. 7 mil e poucos ativos e outros quase 2 mil e poucos inativos. Cada um desses 20 que anualmente foi escolhido estará representando aqui, certamente, toda a categoria de servidores públicos municipais. O que é de relevante, sobretudo, é realmente a oportunidade de se homenagear os servidores públicos municipais de uma forma democrática e que certamente nós esperamos que isso perdure anualmente. E fica o registro, as sugestões, por que não, de aperfeiçoamento da lei. Se houver necessidade e os demais pares entender, nós certamente poderemos estar revisando a lei. Mas quero deixar bem claro que essa foi a forma estabelecida inicialmente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean.
Eu devolvo a palavra para o vereador.
Obrigado também.
É bom, foi bem esclarecido, apesar que o vereador Jean Carlos, com medo próprio, é servidor público, está legislando em causa própria, mas parabenizá-lo também por essa iniciativa, que é muito importante, realmente, e muitas vezes não são reconhecidos, são muito criticados. Né? Portanto, é uma justa homenagem, e agora sim devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizzi. Na discussão do projeto, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Só enfatizar mais uma vez, foi dito pelos nobres pares anteriores, a questão do funcionário público, realmente, ele é muito criticado, foi a vida inteira, assim, já criaram essa ideia de que funcionário público é folgado, é isso, pelo contrário. Eu admiro muito como funcionário público também, há mais de 24 anos, eu sei a luta, compreendo, entendo e vejo dia a dia quantas pessoas se doam, se dedicam a um bom trabalho. Não só do lado da educação, da saúde, da segurança pública, mas todos os âmbitos. O funcionário público leva a nossa nação nas costas, no trabalho. Lógico, talvez tenha um outro, talvez não corresponda, mas aí não é questão de ser funcionário, não. É questão, na verdade, pessoal. O funcionário é aquele que trabalha, que luta, se doa a vida inteira, trabalhando com dignidade e com intensidade para fazer um bom trabalho e uma boa administração. E também quero enfatizar também a fala do nobre vereador Pedro Mariano. Eu também, Pedro, concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência. Eu creio que a gente poderíamos fazer um debate aqui e olhássemos realmente qual a melhor forma. Eu acho que a melhor forma realmente é que cada vereador possa indicar, ter um indicado para que se faça a coisa democrática e todos possam ser contemplados com essa honraria. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Apenas parabenizar por essa iniciativa, no sentido de estar aí homenageando os funcionários, que são realmente pessoas que desenvolvem um trabalho para poder atender o cidadão. Então, esse funcionário público, ele precisa ser valorizado, sim, ele precisa ser reconhecido, e nada melhor que essa casa, que representa o povo, poder fazer esse reconhecimento. E agora são apenas 20, mas esses 20 estão aqui representando todos os outros funcionários do nosso município. Portanto, parabéns, vereador Jean, por ser funcionário e também pela iniciativa.
Obrigado, professor Geli. Na discussão do projeto, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Na verdade, presidente, a minha fala ela foi muito bem contemplada com a fala do vereador Lacerda, no sentido de deixar claro para o servidor público, em primeiro lugar, cumprimentar a extraordinária ideia do vereador Jean, até porque é uma bandeira do vereador Jean valorizar o servidor público, no sentido do servidor ficar em paz, porque, embora sejam apenas 20 agraciados nesse primeiro momento, a comenda, ela, a partir do momento que ela se tornou a lei, ela perdurará e todos os anos acontecerá essa mesma homenagem, e aqueles que já foram contemplados não serão posteriormente, sim, 20 novos servidores. E, obviamente, ao contemplar esses 20 servidores deste ano, a ideia é que todos os servidores também se sintam contemplados. E uma coisa importante de uma lei, de uma comenda dessa natureza, é aquele sentimento de que, poxa, será se esse ano será eu? Se o ano que vem será eu? É uma forma até de motivar o servidor e dar notoriedade para a comenda, para a homenagem que vai ser prestada. Então, nós realmente ouvimos algumas críticas infundadas, feitas, direcionadas ao vereador Jean nesse sentido, mas que nós aqui queremos deixar claro que, a partir do momento, volto a dizer o mesmo discurso que eu fiz anteriormente, a partir do momento que o vereador apresenta um projeto e ele é aprovado, ele deixa de ser do vereador e passa a ser do Legislativo Anapolino. Então, todos os vereadores, de forma em geral, fazem parte dessa história e dessa ideia, aprovando a ideia do vereador Jean. Mas que reconhecendo o valor do servidor, reconhecendo a importância do servidor, e o vereador Jean, sendo um lutador em defesa de valorização do servidor, oferece mais essa forma de reconhecimento e que anualmente, a cada ano, 20 servidores novos serão homenageados. E hoje estarão sendo homenageados 20 servidores escolhidos, até porque a lei diz que tem que ser só 20. Portanto, presidente, é só cumprimentar o vereador Jean, dizer da importância dessa lei, dizer que à noite nós estaremos lá também para congratular juntamente com os demais vereadores, ou seja, aqui no plenário, né, estou no novo plenário, e os servidores estarão, inclusive, inaugurando, né, o primeiro evento a ser realizado nesse novo plenário será essa homenagem prestada aos servidores do município de Anápolis. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, Jackson Charles. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes dos requerimentos, nós temos dois projetos que eu quero solicitar ao plenário autorização para incluí-los na pauta da sessão de hoje, que é o projeto 154/2017 e o 155/2017. O 154 altera a Lei Complementar 343/2016, que trata sobre o controle interno da Câmara Municipal de Anápolis. Estamos realizando o concurso. O concurso já foi realizado e houve um questionamento do TCM, porque a gente colocou na lei, quando foi criado lá em 2016, que a idade mínima para ser controlador interno seria 21 anos. E foi colocado na lei isso porque a pessoa formou o ensino médio, fez faculdade, tem o cargo de nível superior, fez o curso superior. Dificilmente ele teria menos de 21 anos, porque, em regra, as pessoas entram na faculdade no mínimo com 17 anos, mais 4, 5 anos de faculdade, ainda passar no concurso, certamente, dificilmente teria um aluno ou um servidor com menos de 21 anos. Mas o Tribunal de Contas do município questionou esse requisito de 21 anos e disse que seria um requisito ilegal, porque é um critério de etário que não tem nada a ver com o cargo, uma pessoa de 19, 20 anos poderia exercer a função tanto quanto uma pessoa de 21. A gente não colocou esse requisito no edital do concurso, então não gerou prejuízo a nenhum candidato. Eventualmente, se um candidato passasse e tivesse formado o curso superior e tivesse menos de 21 anos, como não foi um requisito no edital, não foi colocado. Então, mas mesmo assim, o TCM solicitou a correção dessa questão da idade e estamos apresentando um projeto para isso. Isso é o projeto 154. Tem o projeto 155, que diz respeito a... Tem na Câmara, no quadro efetivo, um cargo que é analista administrativo com habilitação em ciências jurídicas. Hoje nós temos duas servidoras, tínhamos três, um saiu porque passou outro concurso, e temos duas servidoras que exercem esse cargo, a doutora Beijanice e a doutora Thaís, e estamos fazendo um concurso para mais uma vaga, para o cargo de... jurídico da casa, analista jurídico, né? E também nesse cargo, houve um questionamento do TCM que a pessoa para trabalhar na Câmara elaborando o parecer, ela tinha que ter o registro na OAB. A gente não tem esse requisito na lei, mas no estatuto da OAB diz que a pessoa formada em direito, para ele exercer a função de pareceres, de dar uma opinião de técnico-jurídico sobre um assunto, seja um parecer sobre uma licitação, sobre um projeto, ele tem que ter o registro na OAB. Então, nós estamos aqui inserindo na lei que a pessoa, para trabalhar na Câmara, enquanto ciências jurídicas, tem que ter o registro no órgão de fiscalização competente, qual seja a OAB. Então, apenas corrigindo essas duas falhas que da lei nossa, são coisas simples, mas que foi solicitado pelo TCM e a gente entendeu que não haveria prejuízo ao concurso, ao trabalho da Câmara. As duas servidoras que já estão nesse cargo hoje, que é a doutora Thaís e a doutora Nice, ambas já têm registro na OAB, então a elas também que já estão trabalhando, não haverá prejuízo algum. Então, estou solicitando autorização dos senhores para incluí-los na pauta, para que possamos votá-lo na sessão de hoje e já encaminhar para o TCM essa questão. E só lembrando que não houve nenhum prejuízo ao concurso por causa dessa questão. No edital, não previ, mas estamos fazendo a devida reparação
para evitar algum tipo de questionamento futuro. Então, a solicitação de inclusão na pauta. Consultando o plenário, os contrários se manifestem.
Gostaria de discutir, pode discutir?
O projeto ou a inclusão na pauta?
Ah, vai votar a inclusão.
Isso. Então está incluído na pauta de hoje. Solicito a vereadora secretária, a professora Geli, que proceda a leitura para a gente discutir os projetos posteriormente.
Projeto de resolução que altera dispositivo da resolução 001 de 2012, de 17 de abril de 2012. O artigo 1º do projeto diz, passo inciso 1º do artigo 2º da resolução 001 de 2012, 17 de abril, a ter a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 1º. 6 cargos de analista administrativo com formação superior em ciências jurídicas e registro no órgão de fiscalização competente.
O projeto está em discussão.
Discutindo,
vereadora Liner Rosa.
Na verdade, é só uma dúvida. No edital do concurso, existe a exigibilidade para esse cargo da inscrição na OAB?
Nós apresentamos uma retificação no edital do concurso, colocando a exigência no concurso para que tenha habilitação na OAB. Em decorrência do estatuto da OAB, exigir que para a pessoa exercer a função de parecerista, acho que é o termo correto, ela tem que ter inscrição na OAB. Então, como um dos requisitos do cargo é fazer pareceres sobre projetos, pareceres sobre licitações, ou sobre qualquer assunto administrativo da Câmara, seguindo a lei federal que sobrepõe a nossa, nós já exigimos no concurso que a pessoa tem que apresentar a habilitação na OAB. Continue a discussão.
Está discutindo.
Na discussão, o vereador João da Luz.
Na verdade, é a mesma pergunta que a vereadora Helene fez. Só que eu queria só, para esclarecer, essa mudança, essa alteração já foi feita no edital, quando foi apresentado?
Como eu disse, no edital, como a lei federal exige que a pessoa tenha inscrição na OAB, porque o estatuto da OAB, vereador João, ele é uma lei federal, não é um estatuto do conselho de classe que se reúne e vota. Então foi uma lei federal e lá exige, então já colocou no concurso essa obrigatoriedade. Então estamos adequando a lei nossa municipal ao estatuto da OAB e também ao edital do concurso e já trouxe essa exigência.
Mas no edital que já foi editado e foi publicado, ele já consta isso, esse critério.
Nós apresentamos, na verdade, uma retificação no edital, com tempo hábil, foi feita a retificação e colocou esse requisito.
Ah, perfeito.
O projeto continua em discussão. Discussões encerradas, em votação, simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de lei complementar que altera dispositivo da Lei Complementar nº 343 de 2016, de 11 de março de 2016. O artigo 1º diz, altera a idade mínima trazida como requisito para o cargo de controlador interno no anexo 1, tabela de cargos de provimento efetivo da Diretoria de Controle Interno da Câmara Municipal de Anápolis, da Lei Complementar nº 343/2016, de 11 de março de 2016. Requisitos para o provimento, idade mínima de 18 anos.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação, simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para deliberação quanto aos requerimentos.
Requerimentos do vereador Hamilton Filho, que solicita construção de quebra-molas na rua 5, quadra 29, lote 35, Vila União. Vereador Luzimar Silva, que solicita serviço de limpeza de lotes no bairro Vivian Park, endereço descrito. Vereador Américo, que solicita a implantação e construção de 2 ferões cobertos entre os bairros Jandaia e bairro das Adriana Park e outro no bairro das Bandeiras. Vereador Américo, que solicita a transformação do ferão coberto do bairro Vila Jaiara em um mercado municipal. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de abertura de galeria de água pluvial na rua Juliana de Borges, Terezinha Braga, no bairro residencial Terezinha Braga. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua 10 de março, 359, Centro. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de implantação de tampas e limpeza de bocas de lobo nas ruas RA10 e RA03, no residencial Araguaia. Passo para o vereador Fernando Detran para a continuação das leituras.
Requerimento da vereadora professora Geli, solicita junto à Secretaria Municipal de Saúde apoio de parceria com a Casa Amparo. Requerimento da vereadora professora Geli, solicita junto à Secretaria Municipal de Saúde criação do registro de câncer da base populacional juntamente com a AVAPEC. Requerimento da vereadora professora Geli, que solicita à Secretaria Municipal de Saúde o plano de trabalho das UNACONS. Requerimento da vereadora professora Geli, solicita junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente retirada de entulho do lote localizado na rua 1, quadra 2, lote 16, Vila União. Requerimento da vereadora professora Geli, solicita à Secretaria Municipal de Saúde especialista em reconstrução mamária para pacientes na área de oncologia. Requerimento da vereadora professora Geli, que solicita junto à Secretaria Municipal de Saúde prioridade ou extinção da regulação para o tratamento oncológico. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Saúde, um auditor especial para os casos de oncologia. Ainda, requerimento da vereadora professora Geli, solicita à Secretaria Municipal de Saúde melhorias na oferta de exames com sedação e ou guiados. Requerimento da vereadora professora Geli, que solicita à Secretaria Municipal de Saúde cartilha ou folder para universalizar as informações sobre o tratamento do câncer. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Saúde, estrutura e pessoal no novo hospital pediátrico para o diagnóstico precoce de crianças com câncer. Requerimento da vereadora Thaís Souza, que requer reforma do centro de zoonose e implantação do centro cirúrgico. Requerimento da vereadora Thaís, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente serviço de arborização na Avenida Elias Zaque, no Jardim Itália. Avenida Zaque Zaque, Avenida Sérvio Túlio Jaime, no Conjunto Filósofo Machado. Avenida PB1, no Parque Brasília. Requerimento da vereadora Thaís, varrição em toda a extensão da Rua R6, no bairro Vivian Park, primeira etapa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Discutindo, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, apresentamos aí vários requerimentos para a Secretaria de Saúde e todos direcionados em relação ao tratamento e prevenção ao câncer. E esses requerimentos foram aí sugestões na audiência pública que realizamos para o tratamento das pessoas com câncer na cidade de Anápolis. Então, foram todos relacionados nos debates ocorridos na audiência pública e todos solicitados pelas pessoas que ali estavam. Apenas para fazer o registro, senhor presidente.
Obrigado, senhora Geli. Os requerimentos... na discussão, o vereador Jean Carlos.
É importante registrar aí também esses requerimentos. Nós precisamos, nos meses das campanhas de Outubro Rosa e agora Novembro Azul, realmente que a Secretaria possa não apenas promover as campanhas, mas ampliar as estruturas. Eu achei importante a divulgação do vereador Lélio com relação à ampliação das estruturas nos postos de saúde para atendimento aí, né, durante o mês de Novembro Azul. O que, no que tocante ao Outubro Rosa, achei um tanto quanto acanhado, fui cobrado por várias mulheres, inclusive sobre a sobrecarga ali no Cais da Mulher. Então é importante apontar isso para a Secretaria de Saúde, que ela realmente possa absorver essas solicitações, especialmente no tocante a essa questão das campanhas do mês de Outubro Rosa aí.
porque senão fica muitas vezes divulgando e a capacidade de atendimento não sendo ampliada dificulta realmente a promoção aí realmente das campanhas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão dos requerimentos, vereador Américo.
Presidente, só a justificativa assim, desse pedido aí da construção desses dois feirões ali, a gente pediu ali um entre o bairro Jandaia e Adriana Park, que todos os dois ali disponibiliza de área, né, suficiente para poder estar construindo ali feirões, e tem uma grande necessidade também desses feirões ali, tanto no Jandaia quanto no Adriana Park. E o outro é aquela área ali que fica ali ao lado da Igreja Divino Pai Eterno, ali no bairro Bandeiras. A gente pediu também essa transformação daquele feirão já existente ali da Grande Jaiara em um mercado municipal. A gente já teve algumas conversas a respeito com o prefeito, e a gente acha interessante porque aquela entrada norte ali é de onde vem ali grande parte ali dos hortifrutos granjeiros, ali da entrada ali dessa produção dos hortifrutos granjeiros. Então a gente vê a necessidade que a gente faça ali essa implantação ali dos dois feirões e também a transformação do feirão da Jaiara em um mercado municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Discutindo os requerimentos, vereador, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia. Abra as comunicações. Não havendo escritas comunicações, sobre a ação de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Comunicação? Perdão, o vereador Martins tinha solicitado aqui antes aqui. Concedo a palavra às comunicações, vereador Luizmar Silva.
Comunicando.
Senhor presidente, como desportista, né, quero comunicar a todos que ontem saiu a tabela do Campeonato Goiano 2018, a forma de disputa é a mesma do ano passado, né, três grupos. No grupo A ficou Goiás, Atlético, Anapolina, Iporá e Rio Verde. No grupo B, Vila Nova, Aparecidense, Anápolis, Itumbiara e Grêmio Anápolis. Dizer a todos que ano que vem não tem rebaixamento. A Federação Goiana vai fazer o campeonato 2019 com 12 times. Então, ano que vem não tem rebaixamento, né? Então, dois anos seguidos aí vamos ter Anápolis e Anapolina e Grêmio, três times representando a cidade, já que o ano que vem, então, não temos rebaixamento. Quero convidar a todos para hoje, comunicado muito importante. O time do Anápolis, sub-19, que é um semiprofissional, vai estar fazendo um jogo hoje muito importante contra a Jataiense, 17h, no estádio dos Amadores, Zeca Puglis. Então, quero convidar a todos os nobres pares aqui para estar lá hoje assistindo essa grande semifinal, Anápolis e Jataí. E amanhã tem a Anapolina e Haas de Goiânia, e aí nos próximos dias vamos estar tendo aí talvez uma final do Sub-19, Anápolis e Anapolina. Então quero convidar a todos para hoje, 17h, essa grande partida de futebol, aí o Anápolis Sub-19 disputando aí uma vaga aí para a final. Então um jogo muito importante hoje às 17h no estadinho. Então quero deixar o convite a todos aí. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, comunica.
Obrigado, vereador Luzimar. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas reiterar aqui, comunicar a sessão de homenagem aos servidores hoje às 19h30, aqui no plenário Teutônio Vilela, na Câmara Municipal. Os servidores que ouvirem, quiserem participar dessa sessão solene, estão convidados. E também cumprimentar todos os radialistas pela ocasião do dia, hoje, 7/11, dia do radialista. Na pessoa do saudoso Luiz Carlos Cecílio, radialista realmente que deixou aí marcado uma história de dedicação ao rádio Anapolina, também ao Miguel Skeff, e Jairo Mendes, Henrique Bagantini, Candinho e tantos outros aí que merecem essa justa homenagem também. Cumprimento pelo seu dia. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Só para frisar mais uma vez, nobre vereador, presidente Hamilton, filho, a questão da audiência pública de amanhã, às 19 horas, aqui no plenário Teotônio Vilela. Mais uma vez, convidar os novos pares, toda a sociedade que está nos ouvindo, está nos assistindo, aos internautas, que venham para cá, as associações, diabetes, também vamos discutir juntamente com a Secretaria de Saúde, também a regulação e outras autoridades, representantes dos hospitais, para fazermos um debate bacana aqui e que seja proveitoso. E também frisar mais uma vez, né? Estamos no mês da campanha contra câncer de próstata. Homens, senhores, percam esse receio. Treina tão ruim quanto parece, não, né? Vamos lá fazer. Pior é morrer de câncer. Com certeza. Obrigado e vou falar, senhor presidente. Senhora presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.